temática. O que acontece é assunto.
Para o meio-dia, 27 graus a temperatura no comercial. A gente fala de tudo e mais um pouco aqui. Já temos a participação de alguns ouvintes. A Gisele Lucas, ela ligou para cá através do 3220-9400. Ela é lá de Encantado. Ela diz, gostaria de parabenizar a rádio pelo debate. É a primeira vez que estou ouvindo e estou adorando. Nota mil para a campanha da Gillette. Realmente, os homens criados pela mãe têm aquela imagem de que a mãe é uma rainha. Os homens têm que mudar a forma de pensar. Vou continuar escutando o programa e estou adorando. Obrigada. Obrigada, ouvinte Gisele. Também nós temos aqui a participar. Algum comentário?
Bom dia, Gisele. Obrigado pela audiência.
Discordam de alguma coisa?
Não, concordo. Queria mandar um beijo pra Gi, que eu conheço ela.
Ah, tá bom. Ah, é do bairro Encantado, então?
Não, é Encantado mesmo.
Encantado de verdade.
É, conheço a Gi.
Para, o abraço à população aí de Encantado, então. Também ao seu Gisele, do bairro Santa Catarina, aqui de Caxias do Sul. É, ele diz o seguinte, por que quando o preconceito é contra a mulher, vira tempestade, e quando é contra o homem, nenhuma palavra é dita? Lembrando que a tua Rádio São Francisco, há tempo vem vinculando um comercial feminista. Não lembro do comercial, mas vou tentar procurar ver o seu.
Vamos ajudar tá... o seu, gente?
Eu vou me eximir, eu vou deixar pra vocês, tá?
Tá bom. Acho que o Duda é o cara mais polido pra falar.
Acho que o Alceu disse que tudo que é voltado a mulher é uma tempestade no copo d'água. Quando é pra vocês, é normal.
Não, veja bem, até um abraço pelo... Obrigado por ter mandado o questionamento aí, Alceu. Um abraço e obrigado pela audiência, né, Rô? Uhum. Então, olha só, eu acho que essa manifestação do Alceu é legítima, né? É legítima porque a maioria dos homens pensa assim. Se fosse assim, a gente não estava aqui falando sobre isso, né? Então nós vamos tentar contribuir para que ele possa ter uma outra visão, porque olhar de um jeito diferente é tão importante. A gente vê as coisas sempre de um jeito só, é tão triste, né? Pensa se, né, tivesse todo mundo pensado do mesmo jeito. O feminismo não é o contrário do machismo. Eles não estão competindo. Não é uma rivalidade, né? O machismo é uma imposição que culturalmente, como o Thiago comentou, a gente carrega no nosso DNA, não é culpa de ninguém, né? Nós viemos sendo criados assim e a humanidade mostra isso. O feminismo não é contra o machismo. É uma maneira que as mulheres se ordenaram e organizaram para buscar um espaço que é delas.
Um direito que é delas, né?
Então, não é nada contra os homens. O feminismo não tem nada a ver com os homens. É somente desrespeito a elas. Então, respeitar o direito delas, de alguma maneira, ocuparem os cargos melhores, terem respeito dentro da sociedade, como mulheres, como esposas, como namoradas, é disso que trata o feminismo, não é contra o homem. Okay. Então, seu, por favor, não é nada ser melhor ou ser pior. É ser iguais, só isso.
Muito bem. Gente, o que ocorreu na Copa do Mundo, eu acho que tem muito a ver com o que o comercial masculinidade tóxica quer dizer, né? Eu nunca imaginei que o homem brasileiro chegasse a tal ponto. Eu fiquei surpresa, sinceramente. Posso estar sendo ingênua, mas eu achei de uma grosseria, de uma falta de educação, enfim... Inclusive até aconteceu o contrário com o repórter da Esporte TV, mas foi bem sutil, a menina foi... dar um beijo no rosto dele, o cara tava ao vivo e tudo. Foi constrangedor? Foi. Mas acredito que jamais a mulher falaria alguma coisa obscena pro cara, né? Agora, o que aconteceu na Copa em relação à masculinidade dos homens, que todo mundo deve saber, né? Que eles fizeram as russas falarem palavras obscenas como se fosse uma coisa maravilhosa, fazendo as mulheres de idiotas, né? Isso também acho que vai passar um dia, tem a ver com o que a gente tá falando hoje.
Eu acho que quem fez papel de idiotas ali foram eles, né?
Sem dúvida.
É envergonhoso.
E não eram ignorantes,
pessoas,
né?
Pessoas com família.
Parecidas.
Pessoas com família, botaram na internet. Então, certamente, eles estão pagando e vão pagar um preço pro resto da vida da bobagem que eles fizeram. Eu entendo também...
Mas, Thiago, não foi um nem dois. Isso que me surpreendeu.
Eu entendo também que é natural que a gente olhe para esse tipo de caso, os casos de gentilezas, a gente talvez nem fale sobre elas, que eles existem também, né?
Total.
Mas eu acho que, fazendo só um gancho ao que o ouvinte falou ali, por que que a gente tem que olhar... Aconteceu isso com o cara do Sport TV? Sim, aconteceu. Mas por que que a gente tem que olhar com o que acontece com a mulher e dar mais atenção a isso? Porque vem acontecendo desde sempre. Uhum. E de forma muito mais grosseira, muito mais perigosa. E ninguém falava nada por anos. Então a gente está tentando fazer um equilíbrio kármico aqui de tanta bobagem que a gente fez durante tanto tempo. E é por isso que a gente joga luz sobre o feminismo. É por isso que a gente joga luz quando acontece com uma mulher. Porque acontece todo dia, toda hora, todo minuto. Né? Então é, eu acho que... E eu espero que isso passe.
A gente está trabalhando para isso, pelo menos.
E o primeiro passo, de novo, se tu não falar sobre isso, tu nunca vai resolver
por
o problema.
Por exemplo,
o
feminicídio é um fato, né? Tu não liga a TV, eu não ligo o rádio, tu não, dificilmente tu vai ouvir que a mulher matou o esposo na frente dos filhos. É, e pode acontecer, como de fato acontece, mas o número de mulheres que são assassinadas pelos seus ex-companheiros é muito maior do que a mulher assassinando o homem, né?
Justamente, muitas vezes, porque esse homem... Não suporta esse espaço que a mulher está ganhando. Então, se a gente quer corrigir o homem, a gente tem que trabalhar a criança. Porque esse homem que faz isso, já foi.
Já foi uma criança.
Né? E aí vem a esperança, né? Porque se tu pegar essa gurizada, essa criançada, se tu entrar numa escola infantil agora, eu não tenho dúvidas que aquelas crianças lá de 3, 4, 5 aninhos, elas vão tornar e já estão tornando um mundo melhor.
Uau,
né?
Com certeza.
Não tenho dúvidas.
Como
disso.
Duda falou, talvez 60 anos para nós é muito. Para o indivíduo é muito tempo. Para a sociedade é pouco tempo. É. Então,
e aí sim, talvez o que o Alceu diga aqui, é o Alceu, né? O Alceu diga, não vai mais existir esse tipo de debate.
Não.
Porque vai ser tão natural o homem e a mulher andando em consensos, sem ter tanto feminicídio, sem ter tantas ações que a mulher tenha que se impor peito, na coragem, né,
Vanessa? E sem a gente pensar também nesses casos que aconteceram como a Copa, né?
Sim.
Eu acho que uma discussão que pautou muito na época foi que normalmente era uma coisa que todo mundo dizia, acontece com pessoas de outra classe, menos esclarecidas, e não. A gente viu que as pessoas eram pessoas que a gente poderia dizer, julgar como educadas, né? Uhum. Esclarecidas, né, num certo padrão de vida, e acontece com todo mundo. Então, o que a gente coloca em pauta é que isso está em qualquer lugar da sociedade, não está restrito a uma classe, a um determinado bairro, está espalhado. Uhum. Então, a gente não pode fechar os olhos, e esse é o grande recado aí para você, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Se está aumentando os casos das denúncias, que é o que a gente está vendo, é porque as mulheres estão falando. E se elas estão falando, é porque de alguma forma a gente está ouvindo elas e a gente também está incentivando isso.
E não pense que deve ser fácil para a mulher se expor desse jeito. Aliás, semana passada, uma matéria no canal aberto mostrou a dificuldade de algumas mulheres sendo humilhadas nas delegacias. Uma mulher de São Paulo percorreu 3 delegacias para tentar registrar a queixa do seu companheiro, e ela chegou na 2ª delegacia, mostrou um vídeo de que o cara estava tipo quase degolando ela ou se passando. Aí o atendente falou assim, mas o que que tu fez para ele fazer isso? Ou seja, tu está abalada, tu recebeu um balde de humilhação na tua vida. Aí tu chega num lugar que supostamente é pra te defender, te dar alguma luz no fim do túnel, e o cara olha pra ti e diz, mas o que que tu fez pra ele chegar a fazer isso? Gente,
sim.
É assustador, Duda. Isso demais. Me dá medo.
É, aí é uma mudança realmente da sociedade,
sabe?
Né? Precisa até que as autoridades sejam preparadas pra... Às vezes nem a delegacia da mulher, né? Que tá fazendo também uma situação...
Um esforço enorme,
Eu acompanhei um caso de uma colega de trabalho... E também, tu vai percebendo que talvez nem os órgãos que deveriam proteger não estejam preparados para isso. Mas sempre tem que ter motivo, né? Com relação a esse fato da Copa, da toxicidade masculina, né?
Total.
O brasileiro, de uma maneira geral, o homem no mundo, mas o brasileiro, a gente viu também na Copa de 2014, não foi só na Rússia, teve uma delegação, acompanhei muito de perto, de holandesas em Porto Alegre, num dos jogos aí também, um absurdo que aconteceu. Mas é esse caso que veio à tona na Rússia. De alguma maneira, o brasileiro se comporta diferente quando está fora do país, né? Tem o brasileiro que tu entra num metrô, não tem ninguém para te cobrar o ticket, pra ir lá, mas se tu não tiver você vai pagar uma multa e vai ser retirado do trem. Se tu anda tem uma pista de bicicleta e tu tá caminhando, você pode ser punido porque tá numa, né? E tem um brasileiro que cumpre isso, porque sai e vê que, bom, aqui eu tenho que andar direito, porque senão vou ser punido por isso, né? Mas tem sempre aquela coisa do, você cerceado meu direito, você punido. Não é nunca por educação, é sempre porque, por uma ameaça. E o futebol, por uma razão global, ele mexe com paixão. E essa paixão torna a gente idiota, de uma maneira global. Tanto os amores, nossas relações, né? nos tira do centro. E isso não justifica o que fizeram. Mas um grupo de homens, num ambiente futebolístico que é machista, né? Num evento global, só pode dar coisa errada. Isso vai demorar para passar, porque a gente é imaturo. Nós somos imaturos quando estamos em grupo. Então, é preciso mudar realmente uma cultura, precisa de um tempo, desses 60 anos, para mudar uma geração e entender que é errado. Por isso digo sempre, é o espelho, é o exemplo, cuidar dos nossos filhos para que eles não sejam idiotas como eu fui talvez no passado.
O teu neto ou tua neta realmente vai ter um mundo, eu tenho essa visão, não sei se eu sou muito otimista, e olha que eu não sou tão otimista assim no meu dia a dia, mas eu olhando para essa gurizada que dá show de bola às vezes no pai e na mãe em casa, ensinando reciclar lixo, ensinando uma série de coisas que a gente demora tanto tempo depois de ser adulto, né? Aí vai a criança e tem que dizer pro pai, olha, quando tu for tomar banho, tu abre o chuveiro, tu te molha depois, porque ela sabe que tem que economizar luz e água. Sabe que uma criança disse pro pai esses dias, o mundo vai acabar, pai, por falta d'água. Olha, uma criança de 7 anos.
Não, as crianças não toleram jogar lixo pela janela. Você comeu uma maçã jogada pela janela, você é chamado a atenção. Tu entra no carro, a criança te obriga a pôr o cinto. Mas, pai, você não vai botar o cinto? Uhum. Você, cara, são pequenos gestos que tu vai dizer, meu Deus, não vai, isso aqui não vai dar errado como deu até agora. É pra melhorar. Eu acompanho, o Dani acabou de entrar aqui no estúdio, e eu acompanho ele, antes eu acompanhava muito mais presencialmente, agora eu acompanho ele pelas redes. E vejo o carinho com que ele educa a filha também. Isso é totalmente muito importante. No vídeo da Gillette tem isso, né? Uhum. Um pai falando pra menina, você é forte, você é forte. Isso precisa ser dito, inclusive, pros meninos. Você também é forte, né? Mas dar para eles condição de eles terem uma confiança, de acreditar neles, que o mundo, cara, é ruim aí fora. Você sai aqui, vou botar o pé de fora da rádio, o mundo é ruim, não é bonito, não é colorido. Então tu tem que estar preparado, inclusive, para as agonias do mundo, para as decepções. E a gente às vezes não prepara os filhos só para coisa boa, quando é bonito.
E o pai hoje não tem vergonha de ser pai, né? O pai não hoje, ele troca a fralda, ele sai com a filhinha ou o filhinho.
Faz programas com ela.
Faz programas. Ele não. É uma expressão que, graças a Deus, está caindo por terra. Às vezes a gente ouve muito isso. Olha que pai maravilhoso, ele ajuda a mãe a criar o filho.
Ajuda a arrumar a casa.
É obrigação, né, gente?
Sabe? Ajuda a mãe a criar, né? Eu acho estranho isso.
Juntos, mas... né? Olha que loucura, isso é visto como um elogio, né?
Sim,
é tão maluco o modo que a gente pensa e fala, não, eu ajudo lá em casa. Ajuda quem, cara?
Aquela pessoa sozinha, né?
Ajuda mesmo, né? Não, e eu me policio muito, assim, de às vezes ver a Vanessa, minha namorada, fazendo alguma coisa. Ah, tu quer ajuda? E é meio natural, tu fala assim, não, como assim ajuda? Não é um trabalho dela, tu quer fazer agora, depois eu faço
compartilhar,
um outro.
Compartilhar, claro.
E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é tu ter consciência do que tu tá fazendo. E eu acho que o Brasil, principalmente, e Caxias do Sul também, falar de Caxias, né? Evoluiu economicamente absurdamente rápido e não acompanhou a evolução cultural.
É.
Né? E acho que aí a gente tem um problema gravíssimo, que é o poder econômico, né, que naturalmente infla o ego das pessoas, e principalmente do homem, e baixa o repertório cultural para entender as mudanças do mundo. Então tu é taxativo, tu se sobrepõe, né, essa postura de agressividade, de líder, foi o que construiu e forjou Caxias. E agora não é mais.
O hard, o aço.
Né? Então, e olha agora, que a gente cresceu um pouquinho, mas mesmo assim, gente...
Isso ainda é outro detalhe, né? Porque junto com isso, eu não tenho dados aqui, né, científicos, mas eu tenho dados comportamentais que a maioria das famílias que conseguiram evoluir economicamente, né, Muitas delas foram gerenciadas por mulheres, né, que ganhavam mais, mas não porque os maridos ganhassem menos, mas é porque em comum acordo muitas delas disseram, não, alguém tem que estudar, quem é que vai? Não sei porque o homem em algum momento dizia, não, vai tu então. E acabou que a mulher começou a ganhar mais. E isso talvez é um reflexo que a gente acaba vendo que o homem também disse, não, mas peraí, né, então agora eu não sou mais o cara da família, estamos dividindo. E aí entra nessa questão, né, do que é ajuda, mas não é ajuda, somos todos iguais.
E olha que lá em 1800 e alguma coisa, uma senhora chamada Didia Bandeira, a gente tem ela, uma mulher como exemplo de empreendedorismo nessa cidade. E mesmo assim, hoje nós temos uma das cidades, acho que mais machistas do Brasil ainda, Caxias fica aí na fila das 10 mais. Posso estar errada.
Top 10. Não é, não podemos olhar disso, mas eu acho que
não,
sim.
Não, é, porque algumas coisas ainda soam estranho para as pessoas aqui, sim, em Caxias do Sul, né? Não sei, mas a gente, eu sempre lembro, né, que nós temos aqui uma empresa, tínhamos uma empresa chamada Eberle, que foi construída, claro, o marido, que eu não lembro o nome, eu lembro o nome da mulher, mas a mulher, Didia Bandeira, é uma pessoa que vai ficar na história para todo sempre, né? Sim. Incentivando o trabalho da mulher. Então, assim, o que uma Didia plantou, nós estamos colhendo hoje. E a gente tem que continuar plantando essa sementinha, né? Enquanto ser humano, nem como mulher, nem como homem, sim, né?
Não, acho que a gente tem bons talentos.
Sem dúvida.
Femininos, assim, que tem que agarrar, as mulheres têm que agarrar no entorno dessas pessoas e junto, entender o que aconteceu para elas estarem no ponto disposto, porque é o caminho a ser seguido, a gente tem que olhar o que deu certo. Né? O caso da Gabi, da Vanessa, que faz um movimento lindo.
Sim.
Né? O caso da Annalise Carrère, tem desculpa, não lembro da menina da escola da Raio de Luz, que é vice-presidente da SIC.
Maristela.
A Maristela.
Tem
a Paula Iores, tem a Denise Pessoa. Então, eu acho que é isso, é liderando. É isso, vamos conversar entre nós aqui e vamos ver o que a gente vai fazer no 2040.
Daqui um pouco teremos, talvez, hein, Vanessa, uma mulher presidindo a SIC de Caxias do Sul,
isso,
né?
Não, e eu acho que aí tem um negócio interessante, lá vem eu de novo com a literatura, mas tem um livro que eu adorei ler.
Falta, claro.
E que ele diz assim que uma coisa que é interessante, né? Que muitas vezes as mulheres, quando elas chegam num nível em que tu tá no nível de hierarquia, de cargo, né? Aquela mulher líder, maravilhosa, muitos homens acabam olhando pra elas e tendo muito medo.
Uhum.
E aí tu começa, porque, e medo até de chegar perto, de falar. E na realidade, isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque as mulheres, tenho certeza que muitas têm muitas inseguranças, tanto quanto eles. Mas elas acabaram estando lá, mas elas também querem que outras cheguem, né?
Claro.
Então, a gente tem que entender também que é ao mesmo passo que o homem se sente seguro, eu tenho certeza que a mulher, por mais que ela esteja num cargo de liderança, ela também se sente insegura. Então, esse tipo de reflexão que a gente também tem que ver. E que bom, a gente espera, né, que um dia a gente tenha muitas mais mulheres presidindo, não que a gente não queira ter os homens também, mas
sim,
igual homens e mulheres se
complementando. É anormal até então, por exemplo, a X ainda não teve uma prefeita.
Sim.
Aliás, o Brasil só tem uma governadora atualmente, né? Uma governadora em todos os estados. Enfim, são coisas até que, como o nosso ouvinte aqui, o Alceu...
Gisele.
O Alceu fala que, para isso, Alceu, é pra você ter uma ideia de como é difícil a gente, talvez, alcançar os objetivos, porque pro homem já é natural, já é feito, né? É. Prefeito, governador, todas as... profissões. A mulher não, a mulher teve que catar, abrir a facão ali.
E principalmente nessas profissões que eram mais masculinas, né?
Total.
Porque, por exemplo, eu já ouvi muita gente dizer pra ir pra guria engenheira, tá, mas tu vai conseguir? Mas por quê? Não, porque tu é mulher, né? Tu é pequenininha, sei lá, tu vai, que tu vai fazer?
Pequenininha.
Né?
É, pensa num canteiro de obras.
Exatamente.
Como é que os homens recebem uma engenheira civil, uma arquiteta,
imagina,
né?
Cara.
Num ambiente
básico.
Agora não, tem muitas mulheres na construção civil.
Sim.
Mas um ambiente que até então era
assim, no início desse caminho, né?
Masculino, aí tu vê lá uma engenheira dizendo, não, tu tem que fazer essa pilastra aqui e tal. Pensa como é receber isso também.
E né? É muito legal, porque eu já fui em empresa que me disse assim, não, porque aqui é assim, ó. O melhor soldador é uma mulher.
Veja você.
Deu esse bar, mas eu tenho que contar essa história. Não, porque a gente tem uma mulher. Mas assim, a gente não pode falar muito, sabe como é que é? Ah, mas é uma mulher.
Gente, foi muito prazeroso e eu acho que gratificante e esclarecedor esse nosso bate-papo aqui hoje. Obrigada aos nossos ouvintes. Esse é o melhor que o homem pode conseguir, uma campanha que foi discutida aqui hoje, falando sobre a masculinidade tóxica. Muito obrigada a Vanessa Cocu, muito obrigada ao Duda Costa, obrigada ao Thiago Fiameng. E vamos continuar, né, nesta luta árdua de ver o ser humano como um todo, né? Nós temos, o homem tem um coração e uma alma, a mulher tem um coração e uma alma. Então, a gente precisa andar juntos, né? E não travar uma guerra nessa caminhada que é tão curtinha, né? A gente aqui está tão pouquinho tempo, mas enfim. Gente, muito obrigada.
Obrigado, muito obrigada. Obrigado.
Vem chegando aí no ponto, servindo a notícia, passando a limpo as informações desta quarta-feira, 23 de janeiro. Eu estou indo para a SIC, hoje primeira reunião almoço do ano. Vamos falar sobre economia e o Daniel apresenta no ponto desta quarta-feira. Obrigada ao Everton na mesa de áudio. Até daqui um pouquinho.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.